Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 19 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia: auxiliar no aprendizado de crianças entre 0 e 6 anos.
Ministério da Educação lança curso para professores da educação infantil. Maíra Heinen.
São 200 horas de formação com temas que passam pelo brincar, a exploração dos espaços e a convivência com outras crianças.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Presidente Jair Bolsonaro recebe presidente da Colômbia.
E dois países assinam acordos em áreas como comércio, agricultura e segurança. Carla Fagundes.
Os países também se comprometeram em fortalecer a troca de informações no combate à pandemia.
Vacinação contra a Covid-19 avança.
E Brasil tem a menor média móvel de mortes pela doença desde o pico da pandemia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
É durante a primeira infância que a criança desenvolve competências e habilidades que vai carregar por toda a vida.
Com base nisso, o Ministério da Educação lançou hoje uma formação para auxiliar os professores de educação infantil nessa missão.
O curso reúne informações teóricas e práticas para a aprendizagem de crianças com idade entre 0 e 6 anos.
A formação é voltada para quase 600 mil professores de creches e pré-escolas de todo o país. A ideia é que esses profissionais se atualizem e desenvolvam atividades que contribuam para o desenvolvimento dos alunos de 0 a 6 anos de idade, tendo como parâmetro estudos científicos e a Base Nacional Comum Curricular. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, destaca a importância da primeira infância e o papel do curso na formação dos cidadãos.
A primeira etapa da educação básica é a educação infantil. É o momento de cuidar, estimular, período em que estão sedentas por explorar o mundo e que abre as portas para o sucesso da fase adulta. Portanto, a missão dos professores de creches e pré-escolas é muito importante na educação formal.
Ao todo, são 200 horas de formação distribuídas em 6 módulos com temas que passam pelo brincar, a exploração dos espaços e a convivência com outras crianças. O secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo, reforçou que, mais do que apenas teorias, os módulos vão apresentar sugestões práticas aos profissionais.
Não apenas o enfoque teórico é apresentado, mas também as sugestões práticas são oferecidas com embasamento científico capaz de indicar mudanças de percepção e de crença de nossos professores.
As inscrições já estão abertas e os materiais serão disponibilizados de forma progressiva até o dia 19 de novembro. O aperfeiçoamento em educação infantil pode ser acessado de graça no espaço virtual de aprendizagem do Ministério da Educação. O endereço é avamec.mec.gov.br. Reportagem Maíra Heinen.
Brasil e Colômbia vão estreitar laços em áreas como comércio, agricultura, saneamento, tecnologia e segurança.
Resultado do encontro entre os presidentes Jair Bolsonaro e Iván Duque hoje em Brasília.
Os dois países assinaram 7 acordos e memorandos.
Os presidentes também trataram sobre interesses mútuos no combate à pandemia de Covid-19, por exemplo, e na proteção da Amazônia.
Após encontro presidencial, Brasil e Colômbia firmaram 7 acordos de cooperação bilateral e memorandos em áreas como saneamento, investimento aéreo, cooperação policial, capacitação agrícola e intercâmbio comercial. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, os países também se comprometeram em fortalecer a troca de informações no combate à pandemia.
Informações que nos preocupam e também que pode levar ao melhor desenvolvimento de nosso país. Assim foi na questão da saúde. A Colômbia apresenta um alto grau de imunização, onde a doença tem regredido também. Assim como no Brasil, nós esperamos brevemente voltar à normalidade.
Até o momento, mais de 250 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas aqui no país. Os números da campanha mostram que quase 70% do público-alvo já está com o esquema vacinal completo e 94% receberam a primeira dose. Em relação à COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, marcada para novembro na Escócia, Bolsonaro disse que ele e o presidente da Colômbia vão levar uma mensagem única em defesa da Amazônia. Ivan Duque afirmou que é preciso respeitar a soberania da região e combater os crimes ambientais.
A Amazônia para nós é um território muito valioso, mas é também muito importante que essa defesa traga consigo uma luta eficaz contra os delitos ambientais.
Na segunda-feira, o presidente colombiano Ivan Duque esteve reunido com empresários em São Paulo e espera atrair cerca de US$ 1,5 bilhão de dólares em investimentos privados para o seu país. A Colômbia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na América Latina. Em 2020, os negócios atingiram cerca de R$ 20 bilhões. Nos 8 primeiros meses deste ano, o comércio entre os dois países cresceu quase 50% em relação ao ano anterior. E segundo o Ministério das Relações Exteriores, a expectativa é que 2021 encerre com valores superiores aos registrados antes da pandemia. Reportagem Carla Fagundes.
Água para mais de 1.200.000 habitantes do sertão baiano.
E a continuidade do maior projeto de irrigação da América Latina.
Anúncios do segundo dia do projeto Jornada das Águas, que está levando obras de segurança hídrica para as regiões mais secas do país.
Com 330 quilômetros de extensão, o Canal do Sertão Baiano vai levar água a mais de 1.200.000 pessoas de 44 municípios do estado. Além de levar água para consumo humano e de animais, vai garantir os desenvolvimentos agrícola e mineral e também alavancar a economia da região. É o que explica o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.
Porque nós entendemos que a água, com abundância, com regularidade, com qualidade, é o que permite à indústria e o comércio que geram emprego, renda e oportunidade. E este canal vai trazer a redenção daquela região. Nós estamos fazendo um projeto que vai permitir que, ou por recurso do governo, ou através da iniciativa privada, esse sonho se torne concreto e real.
Ainda no evento, foi anunciado o edital de concessão das etapas 3 e 9 do perímetro irrigado do Baixio do Irecê. O leilão está previsto para 2022 e prevê mais de R$ 1 bilhão em investimentos nos próximos 35 anos. O presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Marcelo Moreira, explica os benefícios do projeto.
Esse projeto vai beneficiar diretamente mais de 180 mil pessoas que terão emprego e renda para desenvolver toda essa região. Nós hoje aqui estamos iniciando a produção efetiva do maior projeto de irrigação da América Latina. Esse projeto terá aí perto de 50 mil hectares irrigados.
Os anúncios foram feitos em Juazeiro, na Bahia, no segundo dia da Jornada das Águas. O evento começou ontem em Minas e vai percorrer os 9 estados do Nordeste com anúncios e entregas de obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d'água, saneamento, irrigação e apoio ao setor produtivo. Amanhã, quarta-feira, a Jornada das Águas segue para o Ceará. Reportagem Raíssa Lopes.
Momento Saúde.
O Brasil registrou a menor média móvel de mortes por Covid-19 desde o pico da pandemia.
Segundo o Ministério da Saúde, a queda do número de óbitos foi de quase 90%.
Em 19 de abril deste ano, o país teve a maior média móvel de mortes em decorrência da doença.
O índice, que considera a média dos últimos 14 dias, ficou em cerca de 3 mil óbitos diários.
Com tendência de queda desde junho, o índice da segunda-feira, dia 18, ficou em 379,5.
O boletim divulgado pelo Ministério da Saúde também aponta que o país registrou na segunda a menor média móvel de novos casos do ano, 12.300.
De acordo com o Ministério, o resultado reflete o avanço da vacinação em massa contra a doença.
E o Ministério da Saúde divulgou há pouco a atualização dos números do coronavírus.
603.855 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 20.838.188 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 21.664.879.
Preservar o solo e aumentar a produtividade da lavoura, tudo com benefícios ao meio ambiente.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da integração lavoura-pecuária-floresta, tecnologia que vem crescendo no Brasil a cada ano.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Construção de escolas, creches, hospitais e pavimentação de ruas para comunidades ribeirinhas e rurais da Amazônia.
O programa Calha Norte do Ministério da Defesa investe em melhorias na infraestrutura da região.
O programa, que já beneficiou 15 milhões de pessoas, conta com o apoio de militares das Forças Armadas para a execução de obras.
Nesta semana, representantes do Ministério estarão no Amazonas para vistoriar algumas dessas obras.
Equipes técnicas do programa Calha Norte vão percorrer mais de 19 mil quilômetros para vistoriar obras de infraestrutura básica e assistência social no Amazonas, que estão na fase final de prestação de contas. A programação foi iniciada nesta segunda-feira e seguirá até o dia 21 de outubro. O Calha Norte tem convênios firmados em 62 municípios no estado e, nessa oportunidade, serão vistoriadas 57 obras em 28 municípios. Durante a última inspeção, em setembro deste ano, a equipe do Calha Norte visitou a Escola Estadual Professor José Ribamar Pestana, na cidade de Santana, no Amapá. A professora Andréia Carla Carvalho conta como os novos espaços de refeitório e de auditório beneficiaram a comunidade.
Como uma escola grande que atende 1.117 alunos, então a gente precisava de um espaço desse. Então essa obra ela vai trazer assim, muitos benefícios, né? Não só para a escola, mas para toda a comunidade, né? Então vai estar aberta assim, para a comunidade, para realizar eventos, oficinas, né? Então a gente precisa ter essa parceria com a comunidade, trazer a comunidade.
O programa Calha Norte está completando 36 anos, sendo coordenado pelo Ministério da Defesa desde 1999. O apoio logístico é feito por intermédio da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O diretor do departamento do programa Calha Norte, general de divisão Ubiratã Poti, explica que uma das finalidades dos investimentos feitos é aumentar a presença do poder público em áreas vulneráveis da região amazônica.
Isso é fundamental, principalmente nas áreas mais afastadas, né, nas pequenas comunidades da faixa de fronteira. Algumas delas são portas de entrada para ilícitos, os mais diversos. Outra finalidade seria aumentar a defesa nacional, proporcionar assistência às populações, principalmente as que estão em áreas mais remotas, em vazios estratégicos, seja construindo feiras cobertas, mercados, onde o pequeno produtor possa apresentar os seus produtos, seja construindo escolas, creches, para que a população possa ter melhores condições de criar e educar seus filhos.
Atualmente, o programa está presente em 442 municípios, distribuídos em 10 estados. A iniciativa já beneficiou cerca de 15 milhões de pessoas com obras de pavimentação e drenagem de estradas, construção e reformas de redes elétricas e de iluminação, além de escolas, postos de saúde, auditórios, estádios e complexos de lazer. Reportagem Viviane Oliveira.
Beneficiários do Bolsa Família que têm o NIS, número de identificação social, com o final 2, receberam hoje o pagamento da sétima parcela do auxílio emergencial.
Os pagamentos são realizados da mesma forma que as parcelas regulares do benefício.
Os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica de todo o Brasil, ou sacados por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
E também hoje, beneficiários do auxílio emergencial nascidos em novembro já podem sacar em dinheiro ou transferir a sexta parcela do benefício da poupança social digital.
Para o saque, é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem na opção Saque Sem Cartão.
Além das agências da Caixa, quem preferir ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo nos correspondentes Caixa Aqui ou na rede lotérica de todo o país.
O estado de Minas Gerais vai expandir para mais 470 municípios o sinal de TV digital por meio do programa Digitaliza Brasil, do Ministério das Comunicações.
E a Rede Minas, TV Pública do Estado, assinou hoje um protocolo de intenções para transmitir para essas cidades a programação em rede com a TV Brasil, emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
A EBC é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo.
O acordo entre a TV Brasil e a Rede Minas vai levar o sinal de TV digital a 470 municípios de Minas Gerais por meio do programa Digitaliza Brasil do Ministério das Comunicações. Pelo protocolo de intenções assinado nesta terça-feira, a Rede Minas vai transmitir a programação em rede com a TV Brasil nos municípios contemplados pelo programa Digitaliza Brasil. Glenn Valente, diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação, que opera a TV Brasil e produz a Voz do Brasil do Poder Executivo, falou sobre a importância da parceria.
Essa integração nacional que a TV Brasil, junto com a Rede Minas, pode fazer, é um facilitador para mostrar o que é Minas para o Brasil inteiro. Então, essa parceria de trabalhar junto é o grande foco da TV Brasil, dessa rede nacional de comunicação.
O programa Digitaliza Brasil foi criado em maio deste ano para apoiar os municípios na migração do sinal de TV analógico para o digital. A prefeitura que aderir ao programa recebe de graça toda a infraestrutura para a digitalização do sinal de TV no município. Já a população de baixa renda ganha kits de conversão do sinal analógico para o digital. O secretário substituto de radiodifusão do Ministério das Comunicações, Otávio Caixeta, afirmou que com um investimento pequeno será possível levar sinal de TV de qualidade a todos os brasileiros.
Com um investimento mínimo, todos esses municípios vão poder ter outros canais comerciais. O governo federal vai fazer editais de capacidade ociosa e com esses editais vai ficar muito barato para aumentar aí de 4 vezes no total os canais nesses municípios.
Já o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lembrou do poder educativo da televisão.
Durante a pandemia, que uma das dificuldades que nós tivemos foi chegar a muitas famílias que têm alunos exatamente devido à falta ou de internet ou de TV. Com essa nova tecnologia, um canal a mais com certeza poderia ter sido acionado para poder estar só passando aulas o dia todo.
De acordo com o Ministério das Comunicações, há no país mais de 4 mil municípios que ainda não concluíram a migração para o sinal digital. A meta do Ministério das Comunicações é que até o fim de 2023, todos os municípios brasileiros ofereçam o sinal de TV digital, beneficiando mais de 23 milhões de brasileiros. Reportagem Luana Karen.
O plantio alternado de diferentes culturas e pastagens em área de floresta, sem derrubar a mata, é uma tecnologia que vem sendo desenvolvida pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
A chamada integração lavoura-pecuária-floresta preserva o solo, aumenta a produtividade e tem vantagens ambientais.
E a área plantada nesse sistema tem apresentado um aumento de cerca de 1 milhão de hectares por ano no país.
Quem vê hoje a propriedade de Marise Porto, em Ipameri, no estado de Goiás, está longe de imaginar que ela já esteve completamente degradada e dando prejuízos. A recuperação da fazenda, que hoje tem pastagens e grande produção, veio com a adoção do sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta. Primeiro veio o plantio da soja, depois milho com capim e, em seguida, a pastagem do gado, tudo na mesma área.
Nós começamos a recuperação dos solos através de um consórcio de capim com os grãos, que nos proporcionou pastos que permitia a intensificação da pecuária. E a floresta tem papéis muito importantes. Um deles é a parte comercial dela, a madeira. O outro é a parte ambiental. Primeiro, ela proporciona a sombra, o conforto animal dos animais que pastejam aqui. E segundo, ela sequestra e fixa os gases emitidos pelos animais, neutralizando esses gases.
A integração lavoura-pecuária-floresta promove o rodízio de culturas em uma mesma área e assim aumenta a eficiência do uso da terra, gerando maior produtividade e baixo impacto ambiental, como comenta Roberto Guimarães Júnior, pesquisador da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
São sistemas que melhoram a eficiência do uso da terra. É uma estratégia muito interessante para renovar áreas de pastagem com baixo custo. Por outro lado, o uso de pastagem é extremamente interessante em área de lavoura, porque a pastagem ela é uma excelente forrageira para ser utilizada para o plantio direto, né? A pastagem também quebra o ciclo de pragas e doenças. Há também diversas outras vantagens do ponto de vista ambiental, quando nós falamos em emissões de gases de efeito estufa, por exemplo.
Segundo a Embrapa, desde 2015, a cada ano, a área desse sistema de plantio no Brasil aumenta cerca de 1 milhão de hectares. A empresa estima que atualmente cerca de 17 milhões de hectares têm algum tipo de sistema integrado. Entre os incentivos do governo a esse tipo de cultivo está a linha de crédito do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Reportagem Cleide Lopes.
O número de projetos apresentados junto à Lei de Incentivo ao Esporte foi recorde neste ano.
A lei financia projetos em todo o país, beneficiando desde crianças até atletas de alto rendimento.
Amanda de Oliveira, de 20 anos, joga futsal desde os 11. Ela é uma das 60 atletas da Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal, que participa do programa Bolsa Auxílio, da Lei de Incentivo ao Esporte. Hoje, a Amanda recebe R$500 e afirma que esse valor ajuda muito com as despesas dos treinamentos.
Com certeza é de suma importância essa Bolsa Atleta, porque incentiva a gente a permanecer no esporte. Através da Lei de Incentivo que a gente consegue condições para treinar, os nossos lanches, uniformes, espaço, estrutura. Suma importância para o futsal de alto rendimento, que é o que a gente vem buscando.
Segundo a diretora da associação, Nayara Gresta, que este ano inscreveu mais uma vez a equipe, o valor da Bolsa Auxílio depende de cada projeto e para o ano que vem deve aumentar para até R$1.000. Ela fala sobre a importância desse recurso na vida dos atletas.
Tem menina que pode treinar, mas não tem como comer para ir para o lanche. Tem menina que não tem o dinheiro da passagem. E tem menina que, se não tivesse o dinheiro, ia ter que trabalhar ao invés de poder estar jogando. Então, o dinheiro faz com que seja possível que essas meninas vivenciem essa etapa de formação.
Em 2021, a Lei de Incentivo ao Esporte bateu recorde histórico de mais de 2.500 projetos apresentados. O número é 76% maior do que o registrado em 2020, quando foram apresentados cerca de 1.400 projetos. De acordo com o secretário nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte do Ministério da Cidadania, Leonardo da Cunha, o aumento é reflexo de um processo de modernização.
A Lei de Incentivo ao Esporte ela vem passando ao longo dos últimos anos por um processo de desburocratização e de modernização dos seus procedimentos, né? Então, hoje a gente não encontra mais fila de análise de projetos, né? Hoje, o passivo histórico que a gente tinha de prestações de contas, que chegou a mais de 1.400 projetos, né? A gente está zerando esse passivo, né? Lá de 2010, 2011, e no mês de outubro a gente encerra isso, então não vai ter mais prestação de contas pendentes.
Outro motivo seria o valor da Bolsa Auxílio, que aumentou para até R$10.000. Esse dinheiro pode ser usado para custear gastos com alimentação, hospedagem, transporte, consultas ou exames médicos, uniformes e taxas de inscrições, por exemplo, que precisam ser comprovados por meio de nota fiscal emitida em nome do atleta. A Lei de Incentivo ao Esporte permite que recursos provenientes de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos desportivos e paradesportivos em todo o país. Esses projetos atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos por meio de doações e patrocínios. Pessoas jurídicas podem deduzir o equivalente a 1% de seu imposto de renda. Já as pessoas físicas podem deduzir até 6%. Desde 2007, quando entrou em vigor, foram apresentados mais de 20 mil projetos, que receberam um total de 3 bilhões de reais. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que brasileiros não podem voltar de Portugal sem a apresentação do teste negativo de Covid-19.
Tribunal Superior do Trabalho vai utilizar biometria facial em prova de vida para aposentados e pensionistas.
Justiça Federal condena dois construtores por fraude a licitações na Paraíba.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Brasileiros não podem voltar de Portugal sem a apresentação do teste negativo de Covid-19.
A decisão foi tomada hoje pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Fábio Ruas.
O ministro Alexandre de Moraes apresentou o voto vista e explicou que a lei que determina a apresentação do exame é razoável, considerando o grau de transmissão e letalidade do coronavírus.
Essa previsão excepcionalíssima para evitar que alguém contaminado com vírus que produziu a morte só no Brasil de 603 mil pessoas, é que essa pessoa comprove o atestado da sua saúde para que possa retornar.
O ministro reforçou que a decisão não proíbe os brasileiros de retornar ao país, mas apenas impõe uma condição diante da situação de emergência sanitária. A decisão foi por unanimidade.
Consumidor que encontrou objeto estranho em alimento tem direito à indenização por dano moral mesmo sem ingeri-lo.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Um consumidor pediu indenização contra uma beneficiadora de arroz e o supermercado que o vendeu por causa de fungos, insetos e ácaros no produto. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao reformar a sentença, afastou os danos morais. Por maioria, a segunda sessão do STJ deu provimento ao recurso especial e unificou o entendimento entre as terceira e quarta turmas quanto à necessidade de ingestão do corpo estranho para gerar o dano moral. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, nesse caso, o dano moral decorre da exposição do consumidor ao risco concreto de lesão à saúde e integridade física ou psíquica dele e, com ou sem a ingestão do alimento, a situação de insalubridade, variando apenas o grau do risco, o que deve se refletir na definição do valor da indenização.
Magistrados, servidores aposentados e pensionistas do Tribunal Superior do Trabalho vão poder utilizar a biometria facial para a realização da prova de vida.
A iniciativa é inédita no Poder Judiciário e é fruto de uma parceria do Tribunal com o Ministério da Economia.
Além de ser mais rápido, o procedimento evita fraudes e pagamentos indevidos, por isso deve ocorrer periodicamente.
O recadastramento dos servidores inativos e dos pensionistas tem duas fases. A primeira, de vida, e a atualização cadastral. O procedimento pode ser realizado no TST até 30 de outubro.
Justiça Federal condena dois construtores por fraude a licitações na Paraíba.
A fraude foi descoberta após investigações da Operação Papel Timbrado. Maressa Omena.
O Ministério Público Federal recorreu de sentença de absolvição proferida em primeira instância e obteve a condenação dos dois construtores no Tribunal Regional Federal da 5ª Região por fraudes a licitações no município de Santo André, na Paraíba, em 2008 e 2011. Além dos dois construtores, que são pai e filho, o ex-prefeito Fenelon Medeiros Filho também foi denunciado, mas antes da instrução processual faleceu. Com a decisão, o processo transitou em julgado. Assim, os réus terão que prestar serviços à comunidade durante 3 anos e 6 meses, além do pagamento de 20 salários mínimos.
A 11ª Vara Cível de Santos, em São Paulo, decidiu que uma mulher tem direito a receber indenização referente à cobertura de seguro de vida de um segurado que faleceu em razão da Covid-19.
Segundo o processo, a empresa se negou a pagar o seguro porque o contrato previa a exclusão de cobertura em caso de pandemia.
Mas o juiz que analisou o caso explicou que a ré não comprovou ter informado ao consumidor sobre a cláusula que excluía o pagamento de seguro em caso de pandemia.
Assim, a seguradora terá de pagar R$ 90 mil à mulher. O valor é correspondente ao que foi fixado na apólice do seguro. cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM. Para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova auxílio gás para famílias de baixa renda. CPI da pandemia, senadores criticam a omissão de Conitec sobre tratamento precoce contra a Covid-19. Avança no Senado a autorização para empréstimo de 350 milhões de euros. Recursos serão usados em programa emergencial de populações afetadas pelo coronavírus. Boa noite. O Senado aprovou agora à noite um auxílio gás no valor de metade da média nacional do preço do botijão, que hoje está em R$ 100. O benefício será pago a cada 2 meses para as famílias de baixa renda que já estão inscritas em algum programa social. O repórter Roberto Fragoso tem mais informações.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, reuniu 3 projetos que sugeriam a criação de um auxílio para as famílias de baixa renda comprarem gás de cozinha, em um momento em que a média nacional do botijão de 13 quilos é de R$ 100. O benefício vai se chamar Auxílio Gás dos Brasileiros, será pago a cada 2 meses e terá o valor de 50% dessa média nacional, e será calculada pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, semestralmente. Terão direito as famílias já inscritas nos programas sociais do governo, como o Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada, com renda de até meio salário mínimo. Será dada preferência para famílias com mulheres vítimas de violência que estejam sob medidas protetivas. O senador defendeu o auxílio, lembrando que muitas pessoas hoje não têm mais condição de preparar comida para seus filhos.
Hoje, a média do benefício das famílias que estão no Bolsa Família não chega a R$ 200. Imaginemos nós, uma família receber R$ 200, tem que ir na bodega e comprar de 2 em 2 meses um botijão de gás por R$ 120, R$ 130. Isso é completamente incompatível. Nós sabemos que o país está em dificuldade, está vivendo muitos problemas fiscais, mas isso aqui não é coisa que pode esperar. Isso aqui é uma medida emergencial.
O dinheiro para financiar o benefício sairá dos lucros da Petrobras pagos ao governo federal e pelos repasses feitos à União, estados e municípios pela exploração de petróleo ou por royalties. O projeto volta para a Câmara.
E o plenário aprovou a medida provisória que abre crédito extraordinário de 235 milhões para o enfrentamento da pandemia causado pelo novo coronavírus em áreas indígenas. Os recursos serão distribuídos entre os Ministérios da Cidadania, da Defesa e da Justiça e Segurança Pública. As medidas foram tomadas a partir da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O repórter Pedro Pincer tem detalhes.
A maior parte do dinheiro da MP se destina à distribuição de cestas de alimentos em comunidades indígenas. O objetivo é evitar os deslocamentos a centros urbanos, garantindo a proteção das comunidades com a manutenção do isolamento social. Os recursos direcionados à FUNAI serão usados para pagar diárias de servidores públicos federais ou militares que trabalham nas barreiras para controlar o trânsito de pessoas e mercadorias em áreas indígenas. Já os recursos para a defesa vão financiar um plano das Forças Armadas para isolar invasões em 7 terras indígenas. O relator, Teomário Mota, do PROS de Roraima, ressaltou a importância dos recursos no combate à pandemia.
A medida provisória número 1054 de 2021 é dotada de justificativa de relevância e urgência condizente com a programação orçamentária, que contempla, haja visto, que o aumento exponencial dos casos de infecção humana pelo Covid-19 impõe a necessidade de dotar o sistema de saúde brasileiro de capacidade para prevenir, controlar e conter os danos e agravos à saúde pública em decorrência da pandemia global.
A medida provisória segue para promulgação.
O plenário também aprovou a mensagem que autoriza o Brasil a contratar empréstimo no valor de até 350 milhões de euros para ajudar no financiamento do Programa Emergencial de Apoio à Renda de Populações Vulneráveis afetadas pela Covid-19 no Brasil. Detalhes na reportagem de Raquel Teixeira.
O pedido de empréstimo do executivo ao banco KfW da Alemanha, no valor de 350 milhões de euros, será destinado para o Programa Emergencial de Apoio à Renda de Populações Vulneráveis afetadas pela Covid-19. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Otto Alencar, do PSD da Bahia, enfatizou a gravidade da situação da população mais pobre no Brasil.
Esse é um empréstimo de alta importância no momento que o país vive as grandes dificuldades das populações economicamente mais fracas e vulneráveis, inclusive com a desnutrição, a falta de atenção à saúde, com essas dificuldades todas impostas, não só pela crise sanitária, muito também pela falta de políticas públicas do governo federal no enfrentamento das dificuldades sociais das dores do povo brasileiro.
A CAI também aprovou o empréstimo do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata no valor de 27,5 milhões de dólares para obras de desenvolvimento urbano no município de Cascavel, no Paraná.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o relatório de estabilidade financeira, divulgado pelo Banco Central, aponta que os bancos privados tiveram um lucro de 53% no primeiro semestre de 2021. Por outro lado, o senador ressaltou que a fome, a miséria e a pobreza atingem mais de 60 milhões de brasileiros. Paim criticou o valor do salário mínimo, que atualmente vale menos de 200 dólares. Segundo o senador, os preços dos alimentos e gás continuam subindo e o custo de vida no Brasil está cada vez mais caro. O senador defendeu que o Congresso aprove o projeto que regulamenta a renda básica de cidadania, além de restabelecer a política nacional de valorização do salário mínimo.
Faço mais um apelo, né, que nós temos que encaminhar propostas urgentes. O auxílio emergencial precisa ser ampliado e se tornar permanente. É uma questão humanitária. A Bolsa Família, o maior programa de transferência de renda, precisa ser fortalecido. Acabar com o Bolsa Família será um erro gigantesco.
Já a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, pediu aos governos federal e estaduais que apresentem um projeto de segurança mais rigoroso e adotem mecanismos que coíbam a prática da violência contra a mulher, que gera uma média de 505 agressões diárias no país. Ela lembrou que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, convocou todos os governos do mundo a fazerem da prevenção e da reparação de atos de violência contra mulheres e crianças uma parte fundamental de seus planos nacionais de resposta à Covid-19.
Numa situação normal, o problema da violência de gênero já é grave. Na situação em que estamos, de pandemia mundial, o problema é aumentado e agravado exponencialmente. O custo dessa violência é muito caro para o Brasil.
O presidente do Congresso Nacional recebeu hoje a visita oficial do presidente da Colômbia. Rodrigo Pacheco e Iván Duque Márquez destacaram a colaboração entre os dois países em diversas áreas, como a econômica e de defesa da Amazônia. Pacheco disse ainda que Brasil e Colômbia são países irmãos e que ambos têm missões importantes a cumprir, ligadas a temas importantes como segurança fronteiriça, combate ao crime organizado e preservação das nossas florestas, sobretudo a floresta amazônica. Senadores da CPI da pandemia criticaram a omissão da Conitec, Comissão de Assessoramento do Ministério da Saúde, pela demora sobre protocolos de atendimento da Covid-19. O representante do Conselho afirmou hoje, durante depoimento, desconhecer pressão, mas admitiu surpresa com o adiamento da decisão sobre vetar a prescrição do chamado kit Covid. Repórter Érica Christian.
No último depoimento da CPI, o representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Elton Chaves, admitiu surpresa com a retirada de pauta do relatório que vai definir o uso ou não do kit Covid por pacientes diagnosticados com Covid-19 durante reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS. Vinculada ao Ministério da Saúde, a Conitec avalia o uso de medicamentos na rede pública. Ao citar uma única reunião extraordinária neste ano, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, criticou a omissão da Conitec para decidir sobre o protocolo da Covid-19 e acusou o governo de ingerência.
A intervenção política no Conitec, claramente. Porque se não houvesse, talvez nós não teríamos a quantidade de mortos que a gente tem hoje no Brasil. Se não houvesse, a avaliação científica estaria sendo colocada como prioridade.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, rebateu as críticas sobre o uso do kit Covid ao afirmar que 17 medicamentos estão sendo prescritos para o tratamento da doença.
Demonizar medicamentos com base em critérios tão inadequados e perseguir médicos, sobretudo por motivações políticas e eleitoreiras, é condenar a sagrada e milenar autonomia médica e do paciente.
Apesar da não decisão sobre o kit Covid, Elton Chaves diz que a Conitec definiu o protocolo do tratamento de pacientes internados na UTI com Covid-19.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Participantes de comissão geral criticam ações do governo para enfrentar pandemia.
Parlamentares solidarizam-se com o arcebispo que sofreu ofensas de deputado estadual.
Presidente Lira defende votação de proposta que muda a composição do Conselho do Ministério Público.
Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu em entrevista à revista Veja a votação da proposta de emenda à Constituição que iguala a representação da sociedade civil no Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP.
A proposta está na pauta do plenário. O repórter Francisco Brandão tem mais detalhes sobre a fala do presidente.
Segundo Lira, um acordo entre os líderes partidários fez várias concessões a representantes do Ministério Público. No entanto, alguns temas continuam inegociáveis.
Precisa ter um corregedor do Ministério Público que se passe numa votação normal pelo Congresso Nacional, como passam os ministros do Supremo, como passam os ministros do STJ, como passa o Procurador-Geral da República, como passam embaixadores, membros de agências reguladoras. É normal. Qual o problema? É desmerecimento um membro do Ministério Público ser votado pelo Congresso Nacional? Não é uma supremacia muito ampla? Não é uma narrativa muito desfocada? Então, esse debate nós faremos no plenário da Câmara com absoluta transparência e normalidade.
Lira destacou que a proposta da paridade e igualdade entre representantes da sociedade civil e do Ministério Público no CNMP.
Pesos e contrapesos, todo mundo tem que ser fiscalizado. Quem controla também tem que ser controlado. E o órgão, hoje, como se comporta, por todas as estatísticas, por como é a composição, não funciona. Não tem, é um paternalismo. É uma prática ali de proteção e que não existe condição de ter um refreamento.
Na entrevista, o presidente da Câmara defendeu também a votação de outra proposta de emenda à Constituição, a que trata dos precatórios. Arthur Lira lembrou que as dívidas do governo reconhecidas por decisão judicial subiram nos últimos anos de 13 bilhões de reais em 2010 para quase 90 bilhões em 2022. Com a aprovação da PEC, haveria um limite de 40 bilhões de reais para os pagamentos no ano que vem. O presidente da Câmara lembrou que a aprovação da proposta é necessária para garantir recursos para o programa social Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família.
Não haverá nem problema de calote, não haverá nenhum problema para presidentes futuros e não haverá rompimento do teto.
O presidente da Câmara pediu ainda o apoio do governo para a aprovação da PEC da reforma administrativa. O principal impedimento para o avanço da reforma, na avaliação de Lira, seria a manutenção de benefícios para membros do Judiciário e do Ministério Público.
Qual foi a principal discussão? Por que não está o Judiciário e por que não está o Ministério Público? Simplesmente porque eles não mandaram a reforma deles. E no ponto de vista da mesa da Câmara, é erro de iniciativa, vício de iniciativa se os deputados propuserem. Mas no mérito, quem é contra acabar com 2 meses de férias para Ministério Público e para Judiciário?
O presidente da Câmara ainda acusou os estados de excesso de arrecadação para defender o valor fixo para a cobrança de ICMS sobre combustíveis, que foi aprovado pelos deputados na semana passada e agora deve ser analisado pelo Senado. Para Arthur Lira, a crise provocada pela pandemia de coronavírus e o aumento da inflação requerem medidas para diminuir o preço da energia. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Justiça.
Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, apoia o projeto que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia. No entanto, o deputado argumenta que, ao criar dificuldades para que haja busca e apreensão no local de trabalho dos advogados, a medida pode proteger profissionais que trabalham em favor da criminalidade.
Subtenente Gonzaga também vê problemas na proposta que muda a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. O parlamentar considera que a alteração pode retirar a autonomia da instituição, que, segundo ele, é fundamental para o andamento do sistema judiciário.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, considera que a chamada PEC dos precatórios é um calote do governo aos credores. A proposta cria um teto para as dívidas judiciais da União em 2022 e transfere o pagamento de 50 bilhões de reais para 2023.
Professor Israel Batista recorda que as alternativas de pagamento dos precatórios foram propostas pelo próprio governo, que agora quer alterar as regras.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, também é contrária à PEC dos precatórios. A deputada acredita que se trate de um calote, uma vez que, pela regra proposta, seriam pagos aproximadamente 40 bilhões de reais em 2022, menos da metade do que o governo deve atualmente.
Alice Portugal acredita que a proposta é uma tentativa de salvar a economia do país, uma vez que parte do dinheiro devido pelo governo seria usado para custear programas sociais. Entretanto, na opinião da deputada, o único caminho para retomar o crescimento da nação é trocar o chefe do executivo.
Política.
Repercutiu no plenário da Câmara o discurso do deputado estadual por São Paulo, Frederico Dávila. O deputado xingou o arcebispo de Aparecida do Norte, Dom Orlando Brandes, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o Papa Francisco, de safados, vagabundos e pedófilos.
Alencar Santana Braga, do PT, afirma que as ofensas são fruto da política de ódio disseminada no país e pede que a Assembleia do Estado de São Paulo dê prosseguimento ao processo que pede a cassação de Frederico Dávila.
Alencar Santana Braga ressalta que a imunidade parlamentar garantida aos legisladores não pode ser usada para praticar agressões verbais ou outros tipos de violência.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, considera que as ofensas dirigidas ao arcebispo de Aparecida do Norte são fruto da política de ódio propagada pelo governo Bolsonaro.
De acordo com Helder Salomão, ataques a religiosos críticos ao governo Bolsonaro têm sido uma constante também na Câmara dos Deputados. Ele relata que figuras como Leonardo Boff e padre Júlio Lancelotti foram recentemente alvo de ataques de parlamentares governistas.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, presta solidariedade ao arcebispo de Aparecida do Norte. Segundo o deputado, os ataques ocorreram porque Dom Orlando pregou a paz para o povo brasileiro pedindo uma pátria amada e não uma pátria armada.
Frei Anastácio Ribeiro também critica decreto presidencial e projeto de lei que flexibilizam a aprovação de defensivos agrícolas no país. O parlamentar acusa o governo federal de falta de transparência e ressalta que só em 2021 foram autorizados mais de 1.200 novos agrotóxicos no Brasil.
Célio Moura, do PT do Tocantins, defende que a Assembleia Legislativa Paulista puna o deputado Frederico Dávila por atitude antiética.
Célio Moura também condena o gasto da comitiva brasileira que participa da Expo Dubai 2021 nos Emirados Árabes. Na visão do deputado, é injusto que os cofres públicos sejam utilizados para custear viagens de membros do governo, enquanto o povo sofre com a inflação, com o desemprego e com a fome.
Laerte Bessa, do PL, registra matéria publicada pela imprensa do Distrito Federal que acusa o atual vice-governador Paco Bito de não repassar cerca de R$ 490 mil reais referente a um depósito recebido de forma equivocada.
Laerte Bessa afirma que o vice-governador é um exemplo do fisiologismo partidário que atinge algumas legendas do país. O congressista também acusa o político de extorquir empresários locais.
Vicentinho, do PT de São Paulo, comemora o sucesso do 28º encontro do seu conselho estadual, cujo objetivo é deliberar sobre os destinos das verbas de seu mandato. O deputado acredita que a reunião seja símbolo de transparência do seu trabalho e de dedicação ao povo brasileiro.
Vicentinho relata que o encontro de seus conselheiros contou com a presença de representantes de mais de 190 cidades paulistas e teve a democracia como principal exemplo.
Economia.
Ao cobrar a mudança na política de preços da Petrobras, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, explica que a composição de preços dos derivados de petróleo, mesmo quando é extraído e refinado no Brasil, leva em consideração o embarque marítimo, as tarifas portuárias e o risco de um incidente na operação de logística.
Na opinião de Reginaldo Lopes, esse método é inaceitável para uma empresa que tem mais de 50% de suas ações pertencentes ao povo brasileiro. O deputado sugere a aprovação de uma proposta que dê transparência à composição de preços dos derivados de petróleo, desde sua extração até o consumidor final.
José Nelto, do Podemos de Goiás, defende a aprovação de projeto que permite importação de veículos novos e usados diretamente pelo consumidor. Segundo ele, a medida é uma reação aos seguidos aumentos no valor dos automóveis fabricados no Brasil.
José Nelto alega que os reajustes chegam a ser semanais, impactando no bolso do consumidor. De acordo com o parlamentar, os brasileiros pagam atualmente os carros mais caros do planeta devido ao monopólio exercido pela indústria nacional de automóveis.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica o programa Auxílio Brasil, lançado pelo governo federal para enfrentar o avanço da pobreza no país. Segundo a parlamentar, o governo não apresentou as fontes que vai usar para custear o benefício, que deverá ser pago a partir de novembro.
Benedita da Silva compara o atual programa com o Bolsa Família, criado pelo governo Lula. Segundo a deputada, o Bolsa Família era um programa de transferência de renda que reduziu a extrema pobreza em 25%.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, se solidariza com as famílias que voltaram a figurar no mapa da fome. Segundo o parlamentar, 20 milhões de brasileiros passam fome e outros 100 milhões vivem em situação de insegurança alimentar.
Henrique Fontana lamenta o fim do programa Bolsa Família e do Cadastro Único, que serão substituídos pelo Auxílio Brasil. Para o deputado, no momento em que há a necessidade de reforçar as políticas de proteção às pessoas, o governo opta por trocar um programa que vinha dando certo há 18 anos por outro com menos recursos e sem estrutura técnica.
Desenvolvimento regional.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, destaca a terceira edição da Feira de Produtos Agrícolas Sustentáveis e Artesanato Indígena com o tema Resistência pela Vida Sempre, em Uiramutã. A deputada parabeniza a comunidade indígena do Willimon e exalta a gestão sustentável da aldeia nas atividades agrícolas.
Joênia Wapchana também repudia a posição do governo sobre o marco temporal. Na visão dela, a demarcação das terras indígenas não ameaça o agronegócio, mas dá segurança jurídica aos índios e afasta a exploração e a ocupação irregular dos territórios, protegendo o meio ambiente.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, comemora a decisão que suspendeu a reintegração de posse da invasão localizada dentro do muro da Infraero, na zona norte de Macapá. Dessa forma, os ocupantes da área J, como é conhecida, deverão deixar o local em dezembro.
Camilo Capiberibe se compromete em encontrar uma solução definitiva para o problema até o fim do ano. O deputado agradece a colaboração da militância do direito à moradia e da Defensoria Pública da União, que uniram esforços para fazer valer a lei do despejo zero.
Coronel Tadeu, do PSL, informa que os policiais de São Paulo estão se organizando para exigir o cumprimento da promessa feita pelo governador João Dória de que a categoria seria a melhor paga no Brasil.
Coronel Tadeu afirma que as entidades representativas dos policiais exigem ao menos a reposição inflacionária sobre os salários. Segundo o deputado, a categoria espera o cumprimento das promessas de campanha há 32 meses.
Saúde.
O plenário da Câmara dos Deputados foi transformado na manhã de hoje em comissão geral para debater as políticas do governo em prol das vítimas da pandemia de Covid-19. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou os trabalhos e tem mais informações.
Com fortes críticas à atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia do coronavírus, participantes da Comissão Geral, que ocupou o plenário da Câmara para discutir políticas públicas de apoio às vítimas da Covid-19, cobraram a responsabilização das autoridades pelas falhas apontadas, além da reparação a familiares, órfãos e outros segmentos da população diretamente impactados pela crise sanitária. O principal alvo das críticas foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. Os debatedores citaram a demora no início da vacinação contra a Covid, a recomendação de medicamentos sem eficácia comprovada, o incentivo à chamada imunidade de rebanho e o cumprimento de compromissos sem o uso de máscaras e provocando aglomerações. O deputado Pedro Xai, do PT de Santa Catarina, um dos 15 parlamentares que pediram a realização da Comissão Geral, informou que 10 propostas legislativas pretendem apoiar as vítimas do coronavírus. Entre os temas está a taxação de pessoas de alta renda e do setor financeiro para custear o tratamento das sequelas. Ele enfatizou a importância da reparação às vítimas.
Sem nenhuma vingança, mas exigir justiça, exigir reparação. Com os órfãos da Covid, com os que se empobreceram com a Covid, com os sequelados da Covid, para que a gente possa, neste Parlamento brasileiro, dizer a todas as vítimas e aos milhões de brasileiros sequelados da Covid-19, nós vamos construir legislações, políticas públicas para atendê-los.
O único parlamentar governista a participar da Comissão Geral, o deputado Dr. Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, afirmou que Bolsonaro foi criticado em fevereiro de 2020, quando editou um decreto de enfrentamento à crise sanitária, já que muita gente ainda não acreditava na gravidade da Covid-19. O deputado apontou outras providências tomadas pelo chefe do Executivo.
O presidente Jair Bolsonaro aumentou em 45% os leitos de CTI nesse país. E o que aconteceu foi que não havia médicos especializados preparados para assumir. Foi colocado na mão de quem era inexperiente. E a mortalidade dos CTI chegaram a 80%, totalmente divergente dos grandes centros mundiais de terapia intensiva.
As propostas legislativas apresentadas durante a Comissão Geral foram elaboradas em parceria com a Associação Nacional Vida e Justiça, criada para apoiar as vítimas do coronavírus. Renato Simões, um dos representantes da entidade, destacou o fortalecimento dos sistemas públicos de saúde e assistência social como medidas importantes, e elogiou a CPI da pandemia do Senado.
Nós vamos compor aqui, ao final dessa comissão geral, um painel, um mosaico de todas as lutas, reivindicações e propostas da sociedade civil brasileira. Para enfrentar a crise na saúde, aparelhar o SUS, defender o SUAS, ampliar os direitos previdenciários e assistenciais das vítimas a serem reparadas, a temática dos órfãos e órfãs da Covid, a temática da necessidade de uma Comissão Nacional da Verdade, empoderando a sociedade civil para dar continuidade aos trabalhos de onde a CPI parou.
Para o médico sanitarista Daniel Dourado, da Universidade de São Paulo, o fortalecimento do SUS é condição essencial para a elaboração de um plano nacional de recuperação das pessoas que tiveram a Covid-19.
Isso é feito pela atenção primária, pela atenção básica de saúde. É a saúde da família, que vai fazer busca ativa para buscar as pessoas que têm sequela respiratória, que têm sequela neurológica, que têm sequela de saúde mental.
A Comissão Geral ouviu várias pessoas que tiveram Covid ou que perderam parentes para a doença. Histórias como a de Geonete Peiter, que viu morrerem o marido e a irmã depois de dificuldades no diagnóstico e na internação dos dois.
Eu não posso aceitar que o Brasil, depois de assistir ao número de mortes na Europa, em especial na Itália, não tenha se organizado para prevenir a entrada do vírus com barreiras sanitárias nos portos e aeroportos. Não tenha organizado uma comissão governamental com apoio de cientistas para orientar a população sobre as medidas de prevenção. Não tenha tomado medidas sérias de isolamento com ajuda financeira aos trabalhadores para que eles não se expusessem ao vírus sem a proteção da vacina.
Em um texto enviado aos participantes da Comissão Geral, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, salientou que a resposta à pandemia tem sido o assunto principal, tanto no plenário quanto nas comissões da Casa. Ele acrescentou que mais de 100 proposições legislativas foram aprovadas, da flexibilização orçamentária por causa da emergência sanitária a programas de transferência de renda e crédito para empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, acredita que Renan Calheiros cometeu um crime ao divulgar trechos do relatório final da CPI da pandemia para a imprensa, antes mesmo de apresentá-lo à comissão. No entanto, o deputado conta que não se surpreendeu com o acontecido, nem com o fato de estar incluído na lista de indiciados.
Carlos Jordi acredita que o relatório do senador já estava pronto antes mesmo do fim dos trabalhos da CPI, pois foi produzido com o objetivo de perseguir os aliados de Bolsonaro, além de incriminar o presidente da República por sua condução do país durante a pandemia de Covid-19.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delcy Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.